Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 28 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vtex e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que explicou melhor o que levou a Alexa a gravar secretamente aquela conversa de um casal que eu comentei aqui na sexta-feira. Na verdade, né, além de ter gravado a conversa secretamente, a Alexa ainda mandou essa conversa para um dos contatos lá do casal e o que rolou foi o seguinte. O casal tava lá conversando em casa e um dos dois, num dado momento, falou uma palavra que soava lá com uma Alexa. Aí, logo em seguida, alguém falou alguma coisa que parecia com o comando de mandar uma mensagem e a Alexa chegou até a perguntar pra quem que era pra mandar aquela mensagem. Aí o casal não ouviu essa pergunta, né, porque não tava prestando atenção e seguiu conversando, e algumas palavras da conversa eram parecidas lá com um dos contatos que estavam na agenda. Em seguida, Alexa pediu pra confirmar que era pra mandar aquela mensagem pra aquele contato e interpretou a sequência lá da conversa como uma confirmação. Aí, depois de explicar isso tudo, a Amazon reafirmou que coisas assim não podem acontecer e disse que segue trabalhando pra evitar que esse problema se repita. Bom, e agora eu vou falar sobre a chinesa ZTE, que vai poder voltar a importar componentes da Qualcomm e de outras empresas americanas para fazer lá os aparelhos dela. Isso colocou um fim àquela sanção imposta pelo governo americano no começo de maio, o que inclusive obrigou a empresa a pausar as operações, né, no mundo inteiro. A sanção foi imposta depois que a ZTE admitiu ter vendido produtos para países tipo a Coreia do Norte e o Irã, o que essencialmente colocou tecnologia americana nesses territórios. Aí os Estados Unidos não gostaram nada, né, claro, e pediram lá para a ZTE punir os executivos responsáveis, o que acabou não acontecendo, e foi aí que veio essa sanção. Eis que agora os Estados Unidos e a China fizeram um acordo para salvar a ZTE, mas para que isso aconteça tem algumas condições. A ZTE vai ter que pagar uma multa de mais de US$1 bilhão, vai ter também que mexer na administração da empresa e passar a prestar contas lá para funcionários americanos que vão ficar lá na empresa, né, tomando conta de todo mundo. E enquanto isso, na Tesla, a empresa fez um acordo para acabar com o processo coletivo por conta lá do recurso de piloto automático dos carros dela. O que rolou foi que do pessoal que comprou os veículos da Tesla entre 2016 e 2017, muitos deles pagaram lá US$5 mil a mais para ter acesso ao recurso de piloto automático. O problema foi que o piloto automático não funcionava direito e era bem perigoso, e por isso eles abriram esse processo, né, para receber lá os US$5 mil de volta. Agora a Tesla fez esse acordo e cada um vai receber entre US$20 e US$280, né, em vez dos 5 mil. E falando em piloto automático, deixa eu comentar que a investigação do acidente fatal com o carro autoguiado da Uber tá chegando ao fim e tá concluindo que o grande problema foi que a Uber desligou o sistema que cuidava lá das frenagens de emergência. A Uber falou que fez isso com o objetivo de otimizar os testes e reduzir a quantidade de falsos positivos, mas não quis comentar nenhum outro detalhe a respeito do relatório. E ainda sobre a empresa, pintou a notícia que diz que o motorista foi preso pela polícia de Atlanta enquanto fazia um trajeto com duas passageiras do banco de trás. Esse motorista, no fim das contas, era procurado pela polícia e tinha sido condenado por 3 roubos, 2 tentativas de estupro e 2 outros casos de violência, o que voltou a colocar em xeque aquele sistema da Uber, né, que ela usa lá para fazer a triagem dos motoristas. Aí, perguntada sobre isso, a Uber falou que vai investigar como que um cara desses foi aprovado, já que, pelo menos em teoria, né, não era para ela contratar ninguém que tenha histórico criminal violento ou qualquer outro tipo de abuso. E agora eu vou falar sobre a Netflix, que fechou a sexta-feira como a empresa de mídia mais valiosa do mundo. Isso porque ela ultrapassou a Disney em valor de mercado e fechou o dia avaliada em US$152,7 bilhões versus US$152,3 bilhões da Disney. Na verdade, né, na quinta-feira as ações lá da Netflix subiram o suficiente para ultrapassar a Disney, mas caíram no fim do dia e a Disney retomou a liderança. Eis que na sexta-feira a Netflix ultrapassou a Disney de novo e acabou, né, fechando o dia valendo mais. Aliás, só no último ano a Netflix já valorizou mais de 115% e não está dando nenhum sinal de desaceleração. Bom, e falando no mercado financeiro, deixa eu comentar que a Multilaser entrou com um pedido de oferta inicial de ações na bolsa aqui no Brasil. A ideia é que esse IPO aconteça em julho e a expectativa é que o valor de mercado dela ultrapasse os 4 bilhões de reais. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que está começando a liberar aos poucos lá na plataforma web aquele mensageiro que pintou na versão mobile já faz um tempo. Esse mensageiro, que deve ser o milésimo do Google, né? Deixa a galera compartilhar vídeos e mandar mensagens para os amigos direto lá no site, e na versão web ele está aparecendo na forma de um ícone de balão do lado lá da notificação no canto direito superior. E enquanto isso, no Twitter, a empresa começou a testar um modo de economia de dados no app de iOS. E isso está aparecendo naquele menu lateral do app, né, para quem já recebeu esse teste, e quando o usuário ativa o modo de economia de dados, o app deixa de carregar vídeos automaticamente e carrega imagens lá numa qualidade menor. Bom, e ainda sobre testes em redes sociais, a Snap está investigando mais um jeito do pessoal compartilhar a própria geolocalização com os amigos lá no Snapchat. O que rola é que só algumas pessoas, por enquanto, né, estão conseguindo mandar a localização para um amigo ou pedir para um amigo compartilhar a localização, e esse dado aparece lá só para aquela pessoa no Snap Map. E enquanto isso, no Facebook, a rede está desenvolvendo um processador que vai ajudar a moderar lives de uma forma mais eficiente. Esse processador vai consumir menos energia enquanto trabalha e vai ajudar a identificar e cortar, né, lives que tenham lá atos de violência ou outros conteúdos que firam as regras de uso lá do site. E ainda sobre o Facebook, na sexta-feira a rede virou alvo de um dos primeiros processos lá depois da implementação das novas regras de privacidade na Europa. O que rolou foi que poucas horas depois do início da validade das novas regras, um ativista abriu um processo pedindo quase 3,9 bilhões de euros para o Facebook e aproveitou para abrir um outro processo contra o Google, pedindo 3,7 bilhões. Ele alega que as empresas estão infringindo as leis, né, que acabaram de entrar em vigor, e perguntada sobre isso, nenhuma delas quis comentar a situação. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que fez mais um daqueles vídeos comparando diferentes navegadores na mesma situação, que, para surpresa de ninguém, né, sempre acabam lá com o Microsoft Edge saindo vitorioso. Dessa vez o que eles fizeram foi pegar três notebooks iguais e colocaram os mesmos vídeos para rodar ao mesmo tempo no Firefox, no Chrome e no Microsoft Edge. Aí eles cronometraram o tempo que cada laptop levou para ficar sem bateria, e no fim das contas o Firefox desligou primeiro, né, depois de 7 horas e 15 minutos, o Chrome desligou depois de 12 horas e 33 minutos, e o Edge desligou por último, né, só depois de 14 horas e 20 minutos, ou seja, quase o dobro lá do Firefox. E enquanto isso, na Apple, a empresa começou a dar um mês grátis para quem desiste de usar aquela miséria lá de 5 GB por mês do iCloud e resolve contratar um plano pago. Então, caso você desista de usar lá esses 5 GB de graça e resolva contratar um plano que acho que vai até 2 TB, pelo menos aí o primeiro mês vai ser de graça. E ainda sobre a Apple, ela ganhou o segundo julgamento lá contra a Samsung por quebra de patentes. O júri determinou que a Samsung tem que pagar 538,6 milhões de dólares para a Apple, o que está no meio do caminho, né? A Apple queria 1 bilhão, a Samsung falou que era mais lá para 28 bilhões e o júri decidiu 538 milhões. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela rejeitou o aplicativo Valve Link, que ia deixar o pessoal jogar via streaming, né, os jogos de computador direto lá no iPhone. Parece que o problema foi o fato do pessoal conseguir comprar jogos lá no computador direto do aplicativo, o que ia ferir as regras da App Store, né, que não pode lá ter uma loja de aplicativos dentro da loja de aplicativos da Apple. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que na sexta-feira à noite, nosso amigo Guilherme Rambo publicou lá no site 9to5Mac uma matéria sobre um projeto secreto chamado N84, que tem o codinome Star. Ele consiste num produto com processador ARM, tela sensível ao toque, entrada para chip com conectividade LTE e um sistema operacional que é uma variante do iOS, e o Rambo falou que a Apple está trabalhando, já testando protótipos, na verdade, desde pelo menos janeiro. Ele disse ainda que o dispositivo tem GPS, bússola, é resistente à água e roda o EFI, que é o sistema de boot dos Macs, e que pelo menos a ideia é que o lançamento aconteça lá para o ano 2020. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Essential, que resolveu cancelar o desenvolvimento da segunda geração do Essential Phone e ainda por cima tá colocando a empresa à venda. A Essential, pra quem não se lembra, né, é a empresa do Andy Rubin, que é o criador do Android, e no ano passado eles anunciaram lá o Essential Phone, que fez um barulho danado, só que acabou não vendendo nada. Parece que meses depois do lançamento eles tinham vendido só 20 mil unidades e cortaram o preço, era $700, foi pra $200 e com isso eles conseguiram vender mais 130 mil unidades. Eis que agora parece que isso não foi suficiente para salvar a empresa, que por sinal tem já pelo menos um potencial comprador. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Melhor, o que levou a Alexa a gravar... Feito do pessoal compartilhar... Compartilhar, tá difícil.